Olá, viva, boa tarde, seja muito bem-vindo ao clássico debate semanal sobre a política de Braga, agora que já vamos na 14ª temporada do programa. Dadas as restrições impostas pela atual pandemia, continuamos a efetuar o debate à distância, através do mundo digital, neste caso com recurso à plataforma Zoom. Por isso mesmo, apelo à sua compreensão para a menor qualidade do som registado, ainda que num patamar suficiente para ser audível. No painel de hoje, o convidado é António Lima, do Bloco de Esquerda, e os comentadores residentes são os habituais, João Granja, do Partido Social Democrata, e Jorge Cruz, do Partido Socialista. Mais adiante, no tema central desta emissão, iremos analisar as estratégias dos vários partidos e coligações, candidatos às autárquicas do próximo ano, isto no momento em que o Poder Municipal parece preparar-se para alargar a sua coligação e a oposição dá sinais de continuar separada. Mas isso será mais daqui a alguns minutos, pois agora a prioridade absoluta vai para o tema surpresa escolhido pelo nosso convidado de hoje, António Lima, bem-vindo. Vamos a isso.
Então, boa tarde. Os meus cumprimentos aos nossos ouvintes e aos meus colegas de painel. O meu tema surpresa também não rouba muito tempo, porque é quase um comentário sobre uma notícia. Na quinta-feira, portanto, dia 12, saiu uma notícia dizendo que a autarquia iria fazer uma intervenção no campo da vinha e a propósito do monumento ao Dom Diogo de Sousa. E a questão que eu coloco, aliás, eu já tinha colocado uma questão do campo da vinha relativamente às obras do mercado e ao concurso para a concessão da praça da alimentação. Eu penso que se a autarquia de facto tem um projeto para o campo da vinha, devia de facto comunicá-lo aos habitantes de Braga. Acho que já é tempo de os nossos eleitos autárquicos deixarem de se convencer, e até porque vamos falar de eleições, deixarem de se convencer que, pelo facto de serem eleitos, até mesmo pelo facto de terem apresentado um programa, porque nós sabemos que, infelizmente, provavelmente a maior parte dos votantes do candidato eleito não leu o respectivo programa, deviam, de facto, anunciar estas questões que são importantes para o município. Estamos a falar do coração da cidade de Braga, deviam de facto abrir isso à população, porque somos sempre confrontados com obras que alteram profundamente a cidade e a imagem que temos da cidade, e somos sempre apanhados de surpresa. E, portanto, acho que a autarquia devia de facto vir dizer o que é isto, ou seja, o que é que se entende por uma intervenção mais vasta no campo da vinha. Ou seja, não acautelou a questão do mercado municipal para eventualmente algumas compensações com comerciantes que estão no campo da vinha. Vai fazer vai colocar ali uma estátua ou um monumento que tem 7 metros de altura, num local onde já há outras estátuas, e dizendo já que, retirado o mercado provisório, vai haver uma intervenção no campo da vinha, no piso e em mais qualquer coisa. Não seria de fazer um projeto definitivo, ou seja, uma coisa que, enfim, se começasse, não quer dizer que se faça tudo de uma vez, mas se começasse já numa perspectiva de futuro, ou seja, vai-se pôr para depois tirar, aquilo já está cheio como um ovo, como todos sabemos, não é? E vem mais este anúncio, de facto, que no campo da vinha, se vai meter, portanto, uma estrutura com 7 metros por 2 metros, acho que é assim. Portanto, digamos, este era o tema que eu tinha para discussão, sendo certo que à boleia deste, na mesma notícia, diz que a autarquia vai fazer, portanto, um inventário do património estatuário do município. Eu lembro-me que o Bloco já há muito tempo apresentou na Assembleia Municipal uma proposta que foi aprovada de que as estátuas existentes no município deviam todas estar identificadas com uma placa, onde se dissesse de facto uma pequena narrativa, portanto, identificando a pessoa ou a celebração que aquela estátua, aquele momento celebrava. E, digamos assim, um pequeno resumo histórico para que as pessoas percebessem o que é que estava ali e porque é que estava ali. Até hoje não se fez também nada nesse aspecto. E, no entanto, continuam-se a fabricar, a colocar monumentos, isso tudo, e sem fazer esse levantamento e essa identificação. Portanto, este era o meu tema surpresa, e por aqui me ficava relativamente a esta matéria.
Ok, é então este tema do António Lima. João Granja, enfim, João Granja, neste caso Jorge Cruz e ouvintes, parece-me que este tema trazido pelo António nos próximos tempos, daqui a alguns meses, se calhar ainda na próxima temporada também, iremos falar muito dele. Cheira-me. O que é que o João Granja, bem-vindo, tem a dizer sobre isto? Acha que o António tem razão?
Deixar, em primeiro lugar, um cumprimento aos meus colegas de painel, ao senhor moderador, ao nosso amigo Alexandre, aos nossos ouvintes. E eu, antes de comentar a opinião do António Lima, eu queria só juntar, no fundo, duas informações para precisarmos a questão. Em primeiro lugar, eu sei que a Câmara, através do Miguel Bandeira, promoveu um monumento, ou promoveu um concurso para se encontrar um monumento ao Dom Diogo de Sousa. O julgo que foi apresentado, que esse concurso foi lançado, julgo que é muito justo e não questiono, digamos, a razão de ser dessa homenagem. Há uma intenção de reformular o Campo da Vinha e que há um estudo preliminar a ser desenvolvido. E o que eu acho é que para se mexer no Campo da Vinha, não se deve mexer apenas para criar condições para a colocação da estátua. Deve-se questionar o próprio arranjo do Campo da Vinha no todo, porque
Essa é a questão, essa é a questão.
um dos grandes consensos que havia, e julgo que estaremos todos de acordo em relação a isso, mas eu também sei que hoje isso implica muitos recursos financeiros, era a supressão ou a eliminação do vulgo paliteiro, que é aquela edificação em frente ao Lucha, que de facto veio, a meu ver, descaracterizar o Campo da Vinha. Já houve uma intervenção da Câmara para eliminar alguns desníveis que provocavam as quedas em frente ao BCP, na parte superior do Campo da Vinha, mas se de facto se está a preparar uma intervenção de grande monta, eu julgo que valia a pena corrigir alguns dos problemas que são detectados, foram já detectados no Campo da Vinha. Mas, sobretudo, acho que estas coisas não podem ser feitas de forma casuística e que deveria ser estudado, digamos, a reformulação do Campo da Vinha no todo e de uma forma participada. Uma vez que está a ser elaborado o estudo, eu esperaria que eles concluíssem esse estudo e que o divulguem e que o sujeitem, no fundo, à participação e à discussão pública. Porque julgo que só poderá ajudar. O meu ponto de vista pessoal é que, de facto, deveria haver um esforço da autarquia para se encontrar uma solução para compensar os proprietários que passasse pela eliminação do paliteiro, pela demolição do paliteiro. Mas compreendo e percebo que isso tem encargos muito vultuosos, mas não significa que a questão não deva ser discutida. Não deva ser tratada, não deva ser abordada, e se perceba quais os contornos e quais a dimensão e qual a dimensão do tipo de intervenção que se está a preparar para o Campo da Vinha. E por isso, nessa perspectiva e nessa dimensão, partilho as preocupações que o António Lima enunciou.
Jorge Cruz, enfim, volto à questão do Campo da Vinha, do célebre mamarracho, que o nosso João falava de paliteiro várias vezes, enfim, tem vários nomes possíveis de lhe chamar. Como é que vê esta questão do futuro do Campo da Vinha, enfim, a partir desta questão da estátua do Dom Diogo de Sousa?
Bom, começo pela habitual saudação aos colegas do painel, ao auditório e hoje uma saudação especial ao nosso colega de painel, João Granja, que, entretanto, foi eleito, foi confirmada a sua eleição para presidente da Conselhia do PSD. E saúdo, isso é um regresso a um lugar que ele já bem conhece, e aproveito para saudar também, teremos a oportunidade de falar isso mais à frente, saudar algumas das declarações que ele proferiu aqui nesta rádio durante esta semana. Mas Falando no tema que me é proposto, ou por outra que foi proposto pelo António, eu em grande parte estou de acordo com o António. Eu acho que a questão do parque, do campo da vinha, é uma questão, como qualquer outra na cidade, que deve merecer uma ampla discussão. E ali, neste caso concreto, uma área como aquela, um cartão de visita também, ou um dos cartões de visita da cidade, não pode ser, na minha opinião, não pode ser decidido em gabinetes, nas costas das pessoas. Acho que tem que haver uma discussão pública sobre essa questão do arranjo. Estamos a falar do arranjo do Campo da Vinha. Em relação à estatuária, e designadamente à estátua a Dom Diogo de Sousa, eu não direi que fico perplexo, mas fico surpreendido e pergunto porquê uma estátua ao Dom Diogo de Sousa, independentemente do papel que ele teve, porque nós não nos podemos esquecer que Dom Diogo de Sousa tem um museu em Braga e, portanto, está já bem representado, passe, enfim, a expressão, na cidade de Braga. Qualquer visitante que venha à Braga encontra-se com Dom Diogo de Sousa, desde que faça o percurso natural que todos os turistas fazem, dos locais de visita habitual, tradicional, museus, monumentos, etc. E, portanto, enfim, tenho dúvidas quanto à oportunidade de fazer mais uma estátua. Eu sei que Braga que é a cidade dos padres, uma cidade da Roma portuguesa, mas isso não quer dizer que tenha estátuas e mais estátuas de todos os arcebispos que por aqui passaram. Há outras formas de homenagear as pessoas e essas não passam sempre pela estatuária. Portanto, em relação a um ponto, tenho muitas dúvidas sobre o avanço de uma estátua. Em relação ao ponto seguinte, que era do Campo da Vinha, do arranjo, acho que não deve ser nada feito sem haver uma discussão pública, tal é a importância, a relevância daquela praça para a cidade e para todos os que aqui habitam.
Como já dizia há pouco, quando a questão para o João Granja, enfim, isto vai ser certamente um tema no futuro muito falado aqui nos nossos programas, pela questão crucial que é o futuro arranjo do Campo da Vinha, Praça Conde de Águas Longas, já agora em termos rigorosos, em termos formais da toponímia. Avançamos então para o tema central. Numa altura em que estamos a menos de um ano das próximas eleições autárquicas, previstas, como é sabido, para outubro do próximo ano, caso não haja qualquer alteração, por via, por exemplo, da pandemia, ou seja, é daqui a menos de 11 meses, portanto, neste momento começam então os vários partidos e coligações que vão concorrer aos órgãos municipais e de freguesias do Conselho de Braga, começam a definir as suas estratégias. No poder municipal, há 7 anos, a coligação Juntos por Braga, personificada em Ricardo Rio, Presidente da Câmara, composta, como sabe, pelos três partidos, PSD, CDS e PPM, esta coligação admite agora reconfigurar-se, abrindo a alguns dos novos partidos situados no espectro político da direita, ou seja, à Iniciativa Liberal, que tem um deputado na Assembleia da República, e eventualmente também ao Partido Aliança de Santana Lopes. Se assim for, diria que passaremos a ter uma espécie de mega agrupamento no centro-direita da política bracarense, com uma coligação pré-eleitoral de 5 partidos. Contudo, a Oeste nada de novo, que é como quem diz, na banda das oposições não há sinais de se poder formar uma frente de centro-esquerda, integrando pelo menos o PS, o PCP, os Verdes e o Bloco de Esquerda. Aqui na RUM, esta semana, aliás, esta semana, não, durante estas semanas, no programa de entrevistas semanais chamado Campus Verbal, dirigido pela diretora de informação, Elsa Moura, aqui da RUM, dizia o líder da Conselhia do PS, Artur Feio, abriu a porta a um entendimento, mas tanto a CDU como o Bloco de Esquerda não parecem seduzidos com a ideia. O Bloco, a deputada Alexandra Vieira e até a ex-comentadora também aqui do nosso programa, até admitiu estar disponível eventualmente para ser candidata à Câmara de Braga pelo BE. Enquanto vereador Carlos Almeida, da CDU, nosso comentador desde o início do nosso programa, desde há 14 temporadas, Carlos Almeida se mostrou desconfiado, digamos assim, das intenções do PS. Sendo assim, o que vos proponho para o tema central é que antecipemos os eventuais cenários político-eleitorais do próximo ano, a nível autárquico. Que opinião têm sobre estas alianças à direita e à esquerda? Não seria melhor, eventualmente, para os eleitores bacarenses terem dois grandes blocos a disputar o poder, uma vez que à direita, de facto, para além dos três partidos, parece que vai haver o tal mega agrupamento de que eu falava. António Lima, começando por si, não poderia ser mais vantajoso para o eleitorado de esquerda e eventualmente, enfim, viável retirar a Câmara à atual maioria, se houvesse uma coligação também à esquerda?
É, sim, eventualmente, simplesmente, penso que também por força do Covid, as forças de esquerda, com exceção do PS, estão um bocado atrasadas, eu diria assim, portanto, na definição das suas estratégias relativamente às autárquicas. A CDU, ou o PC, melhor dizendo, vai ter o seu congresso. E, portanto, penso que até lá nada se saberá. Provavelmente depois do Congresso já saberá alguma coisa mais concreta. O Bloco tem tido sucessivamente a convenção adiada. Penso que a data prevista agora é maio, ou seja, ainda falta muito tempo. Sendo certo que, eventualmente, antes de maio, o Bloco pode, enfim. Traçar já algumas linhas relativamente à estratégia para as autárquicas. Eu digo pode, é evidente que eu não tenho conhecimento, não tenho nenhuma razão para dizer que vai fazê-lo, não tenho conhecimento, mas a verdade é que eu pessoalmente acho que maio já será um bocado tarde. Mas entrando na questão.
Mas digamos que essas são as questões dos ditames dos diretórios nacionais, não é? Dos partidos. Acha que, de facto, tanto ao nível, por exemplo, do PCP, como do próprio Bloco de Esquerda, se houver orientações nacionais para impedir, não poderá haver.
Eu lembro que o Bloco, nas últimas eleições, digamos que aquilo que eram as linhas de orientação do Bloco era de que o Bloco teria candidaturas próprias, sendo que eventualmente poderia apoiar candidaturas de âmbito, enfim, popular que estivessem bem colocadas e, portanto, se justificasse o apoio político. Enfim, mais ou menos aquilo que aconteceu com o SEM, que o resultado não foi o melhor, porque as pessoas também não acreditaram no projeto e, portanto, não foi o melhor. Eu próprio me envolvi nessa solução, que, enfim, teve resultados não tão bons quanto se previam. Mas é verdade que, assim, se a esquerda tem esse problema, a direita também tem outros problemas, ou seja, e não é por acaso, eu há bocado esqueci-me de cumprimentar o Granja pela eleição para a Conselhia, mas penso que até a forma pacífica com que o Granja foi eleito significa que a coligação está com algumas cautelas. Ou seja, por um lado, este consenso à volta do Granja. Por outro lado, o Granja já deu o pontapé de saída e, portanto, ele dirá, já foi, digamos, dando algumas linhas de orientação relativamente àquilo que será a estratégia, portanto, da Conselhia de Braga. Mas tem problemas para resolver, ou seja, tem para resolver. Por exemplo, o CDS tinha dito que não faria coligação nem com o Chega nem com a Iniciativa Liberal. Vão fazê-lo para Braga? Assim, pois há outras forças movimentos cívicos, que eventualmente também podem ser sondados pela coligação que está na autarquia, portanto, para estas eleições.
Neste caso, o António está a pensar no Braga para Todos?
Por exemplo, eu penso que essa hipótese está de pé, ou seja, para já é tudo possível, não é?
Portanto, eu penso então, se fosse assim, António, ainda alargava mais o leque e então não faria mais sentido o centro-esquerda, digamos, ter uma frente também comum?
Eu acho que sim, mas por isso é que eu digo que eventualmente essa discussão não deve ficar para maio, por exemplo, por causa da convenção do Bloco. Ou seja, eu acho que as forças políticas devem, de facto, enfim, sensivelmente a um ano de eleições, é mais do que tempo de fazer essa discussão. Eu compreendo-se o facto de termos esta pandemia, e, portanto, digamos que as iniciativas políticas, enfim, estão um bocado em passo de tartaruga, não é? Mas é tempo. A mim preocupa-me também, embora, enfim, preocupa-me, porque, enfim, é uma força que temos que contar com ela para o município de Braga, é evidente que é o PS. Ou seja, o PS tem dado sucessivos tiros nos pés, ou seja, vem apresentando possíveis candidatos desde maio, ainda não se decidiu, ou seja, porque assim está no terreno, ou seja, o PS tem uma situação diferente do Bloco, porque enquanto o Bloco pura e simplesmente não definiu ainda nada, o PS está a apresentar sucessivos possíveis candidatos ao eleitorado e isso só causa confusão, ou seja, causa confusão e dificulta possíveis contactos, porque tantos candidatos, quer dizer, não pode ser, não é? Nesta altura já é tempo de ser um, não é? Porque ou faziam umas primárias, não é? E portanto arranjavam um candidato, ou assim não, assim não… Eu pessoalmente, enfim, não tem nada a ver com a estratégia do PS, mas como município, aquilo que me apercebo é que de facto é muito confuso, é uma situação muito confusa, quer dizer, e depois não é só isso, é que há inclusive candidatos que são apresentados que, enfim, não se sabe onde estiveram estes 4 anos, não é? Não se sabe onde estiveram.
João Granja, enfim, o António falava agora de situação confusa no PS, mas este alargar do leque de coligação Juntos por Braga não poderá, e agora o António ainda há pouco aludia à hipótese até de movimentos cívicos, como a Braga para Todos, não poderá tornar a coligação Juntos por Braga quase uma espécie de albergue espanhol, como se costuma dizer?
Julgo, seguramente que não acontecerá isso, eu passo a explicar porquê. A coligação Junto por Braga tem dois parceiros tradicionais, históricos, tranquilos, que é o CDS e o PPM, e que se uniram para protagonizar uma candidatura à Câmara, como eu costumo dizer, que vale mais do que os partidos todos juntos, porque envolveu também independentes, muitos candidatos independentes, quer ao nível da Câmara, quer ao nível da Assembleia Municipal, quer ao nível das freguesias. E o que é facto é que isto tem sido feito, a meu ver, de forma equilibrada, porque a seguir às eleições, cada partido mantém a sua identidade, organizando-se como grupo parlamentar autónomo em sede da Assembleia Municipal. Ou seja, são partidos que se juntam porque se revêem num programa comum e num candidato comum para liderar a Câmara, mas que depois têm um espaço de intervenção com as suas especificidades em sede de Assembleia Municipal. E depois há outra coisa, quer dizer, o facto de eu ter tido a oportunidade de dizer que o PSD está disponível para dialogar e tem dialogado já com a Aliança e está disponível para dialogar com a Iniciativa Liberal, não significa que pelo facto de termos boas relações e termos, digamos, boas condições de diálogo, que eles estejam interessados em integrar essa mesma candidatura. Isso é algo que se vai ver. E também vamos perceber que tipo de identidade programática, que é a POR, que mais valia, que é acréscimo de valor, é que eles, digamos, vão trazer à coligação através de propostas concretas. A metodologia que a coligação tem assumido nos últimos anos é que, a partir de janeiro, há lugar à negociação, à discussão do protocolo autárquico, e é nesse âmbito que se estabelece o diálogo, preferentemente com os parceiros tradicionais, e que depois vamos falar tranquilamente com a Aliança e com a Iniciativa Liberal, para saber se há ou não há condições para, e se há interesse da parte deles, em integrarem, digamos, uma solução conjunta aos vários órgãos autárquicos do município. Eu acho que quando este diálogo é feito de forma franca e aberta, e não há grandes incompatibilidades, nem dificuldades de comungarmos de uma visão idêntica para o concelho e para a cidade, isto é um trabalho relativamente fácil de fazer. Agora, eu admito que à esquerda o processo seja muito mais complicado, e eu começaria por dizer que é importante que as pessoas e os ouvintes tenham noção de que nas últimas eleições, se o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda e eventualmente outras forças se juntassem, Ricardo Rio ganhou com uma folga de votos alargada em relação àquilo que seria a soma dos votos destas organizações. Por isso, Ricardo Rio tem uma posição forte, destacada, de clara liderança em relação a este processo. Naturalmente que aqui, e percebe-se que para uma solução de oposição, há muitas vezes os partidos estão tão interessados em firmar, marcar o seu próprio programa, e sobretudo quando não há perspectivas, digo eu, de conquista de poder num curto prazo. E sobretudo é muito mais complicado fazer este trajeto quando nós, a menos de um ano das eleições, olhamos para o Partido Socialista e o Partido Socialista decidiu, pelos vistos, que vai escolher um candidato que vai resultar não de umas primárias, mas de uma sondagem. E a pergunta que se coloca é que, sabendo nós que este procedimento até ver, pelo menos não foi desmentido, terá sido validado pela Conselhia, pela Distrital e pela Nacional, pelos órgãos nacionais, é um procedimento um pouco estranho, e hoje nós não sabemos quem vai ser o grande interlocutor autárquico do Partido Socialista. Pode ser a senhora deputada Palmira Maciel, a interlocutora, ou o Hugo Pires, ou o responsável da estrutura local, o Artur Feio, pelo menos são os nomes mais fortes. Isto naturalmente não é, digamos, aquilo que seria desejável para uma oposição que se quer forte, clara, determinada, porque mesmo estes litígios e até a forma que encontraram de resolver a questão não me parece a mais feliz para constituir uma alternativa à coligação Juntos por Braga, mas é meramente a minha opinião.
João, desculpa, Jorge Cruz, como é que um homem de esquerda, como o Jorge sempre se assumiu ao longo da sua vida, vai combater este mega agrupamento do centro-direita?
Bom, eu não acho que seja um mega agrupamento, porque…
Não é seguramente.
Não acho
é brincando
que seja,
um bocado, indo
não
buscar
acho que
as…
Seja um mega agrupamento, até não porque, com todo o respeito pelos partidos, por todos os partidos, exceto por um, mas esse não faz parte dessa coligação, com todo o respeito que tenho pelos partidos, os partidos, os dois partidos de que o João fala, não têm praticamente qualquer representação. Enfim, podem vir a ter, nada impede que venham a ter, mas também acredito que se eles vierem a ter, serão os descontentes da coligação da direita que existe neste momento, porque a área de recrutamento, chamemos-lhe assim, é essa, e portanto há um eleitorado que pode ser flutuante dentro daquilo que o Alexandre acabou de chamar uma grande coligação, um grande agrupamento. Portanto, são todos da mesma área, e portanto o eleitorado pode-se eventualmente mover aqui e além, mas o que acontece neste momento é que os dois partidos de que o João fala para uma eventual integração na coligação de direita já existente, enfim, não têm, como se costuma dizer em bom português, não aquecem nem arrefecem em termos de mais-valias, na minha ótica, claro.
Jorge, mas também se for por aí, o CDS a nível nacional pelo menos está muito por baixo, o PPM também é pequeno, então praticamente só conta o PSD, não é?
Sim, mas nós não tínhamos
Ricardo
dúvidas.
Rio enquanto
Não tínhamos dúvidas que, na realidade, bracarense, o peso maior, eu até ousaria retirar o maior, o peso é do PSD, é óbvio. Isso é perfeitamente óbvio. E se nós, se a coligação se atrevesse a ir a votos separadamente, ver-se-ia o que é que acontecia. O CDS não conseguiria eleger os dois vereadores que tem na Câmara, com toda a certeza, e portanto, desse ponto de vista, quem sai favorecido com esta coligação de direita, neste momento, é o CDS. O PPM, enfim, o PPM é um bocado adorno, porque também tem uma representação muito pequena. De resto, até tem alguma representação que lhe foi dada, que lhe foi concedida, que lhe foi oferecida na Assembleia Municipal. Mas, em termos da direita, é isto que se passa. E eu aqui aproveito para aquilo que eu já disse há um bocado, para mais uma vez realçar o papel do João Granja enquanto dirigente político. Ele aqui é comentador, mas enquanto dirigente político, ao afastar linearmente o coiso da coligação, não é?
De facto, o coiso neste caso.
Sim, o coiso, aquela coisa, pronto. Aquilo que o presidente do PSD disse que era
uma
federação de
descontentes.
Como?
De descontentes.
De descontentes, é isso. Bom, em relação à esquerda, eu já tive a oportunidade de dizer isso. Eu lamento que o Carlos Almeida tenha dito na reunião, eu já disse isto como se recordarão ao Carlos Almeida, que ele tenha dito na RUM que tenha fechado a porta a uma eventual coligação de esquerda. O Carlos disse que não estão disponíveis para uma coligação instrumental. Ninguém falou numa coligação instrumental. Quem falou numa coligação instrumental foi ele. E, portanto, se as pessoas estão interessadas em fazer, em juntar esforços, em unir forças, têm que se sentar a uma mesa e explicar ao que vão e como vão. Não é dizer nós não queremos porque não queremos ser um mero instrumento. Não é isso. Nós queremos, se for nestas condições, naquelas e nas outras. Se se cumprir este programa, aquele programa, enfim, as negociações que se têm que fazer. E as negociações, há uns que perdem num sítio e ganham no outro, há outros que ganham no outro e perdem no outro. E as negociações são isso, são cedências também. É um jogo de cedências. E todos nós, nenhum de nós é ingênuo para saber que é assim que acontece, quer seja a nível local, quer seja a nível nacional. O António disse, e bem, que o Bloco vai decidir muito tarde. É facto tardíssimo, na minha ótica é tardíssimo. Eu acho que neste momento, inclusivamente para o Partido Socialista, já é tarde. Já é tarde, já começa a ficar tarde. Porque o Partido Socialista já devia ter apresentado formalmente o seu candidato. Também não é verdade que o Partido Socialista ande aí a dizer que o candidato é este, que é aquele. Não. Há algumas pessoas que, enfim, manifestam em alguns órgãos de comunicação social a sua vontade de participar. Só que o que acontece é que, tirando o presidente da concelhia, que se candidatou à concelhia com esse programa e na disponibilidade, ou com toda a disponibilidade, para ser o candidato do PS às eleições autárquicas, mais ninguém apareceu até ao momento para dizer no local próprio que era candidato. E, portanto, o candidato natural, na minha ótica, o candidato natural do Partido Socialista à Câmara de Braga é, naturalmente, o presidente da concelhia, o vereador Artur Feio. E creio, acredito mesmo, que é isso que vai acontecer. Não vejo as coisas de outra maneira e mal seria se, de facto, a solução não passasse por aí e fosse encontrada uma solução alternativa. O João falou numa sondagem. Como se sabe, e o João sabe isso tão bem como eu, que o Partido Socialista, sempre que há eleições autárquicas, faz sondagens nas capitais de distrito. É um instrumento de trabalho que o Partido Socialista utiliza, enfim, para ver o que é que também os eleitores pensam sobre o assunto, mas depois, evidentemente, que é apenas um instrumento de trabalho, um instrumento que ajuda a decidir, mas não são as sondagens que vão elas próprias ter a força de decidir o que quer que seja. Quem vai decidir o candidato do Partido Socialista, que eu julgo e continuo a insistir, que será o vereador Artur Feio, é, em primeiro lugar, a Comissão Política da Conselhia de Braga, depois ratificado pela Federação e pelos órgãos nacionais do partido, como dizem os estatutos do Partido Socialista.
Portanto, enfim, com a ideia que fico é que o Jorge e o António Lima têm desejos de que haja acordo à esquerda, mas não estão muito crentes de que isso venha a ser
não,
viável.
Eu que acho, se me é permitido, eu não é só ter desejo, eu acho que há essa necessidade, já não é de agora, ela já vem de trás, há 4 anos, como se recordam os mais atentos, essa coligação não foi possível, foi inviabilizada na altura pela CDU, e portanto, enfim, as coisas são o que são, não houve coligação, o que aconteceu foi que, em função disso, também, nós podemos fazer as leituras que quisermos depois, é sempre possível fazer esta e o seu contrário, mas o que é verdade é que não houve coligação e, entretanto, a coligação de direita subiu e tem maior representatividade na Câmara de Braga.
Ok, não sei se quererão dizer mais alguma coisa sobre este tema, se não avançaríamos para os temas de surpresa. Jorge e
não, eu se me fosse permitido, só uma coisa rápida relativamente à questão dos dois blocos, ou seja, não me parece, para haver, se houvesse a hipótese de satisfazer esse desejo do Jorge, eu penso que haveria aqui pelo menos duas condições que deveriam verificar-se, porque, é assim, o eleitorado está cansado. O eleitorado cansou-se daquilo que ficou designado pelo mosquitismo e está cansado daquilo que, enfim, ainda não tem uma designação política, digamos assim, não sei se, e é uma palavra difícil, dizer riísmo não é fácil, mas assim, porque, é assim… De facto, aí são os dois blocos, não são os dois blocos, mas são as duas grandes forças do Centrão que, de facto, geriram a Câmara sempre em proveito dos mesmos grupos, das mesmas clientelas. E, portanto, a população de Braga já percebeu que aquela mudança que queriam e que, eventualmente, fez, digamos assim, subir o barómetro relativamente a esta coligação de direita. Nada garante que vá acontecer nas próximas eleições. E, portanto, eu penso que a esquerda tem que fazer reflexão, tem que fazer bem o trabalho de casa, e penso que é tempo de o fazer, mas sempre numa perspectiva diferente dos dois blocos, ou seja, numa perspectiva de uma alternativa. Ou seja, uma alternativa que signifique a saída dos dois blocos. Penso que isso seria provavelmente uma possibilidade de sucesso.
Avançamos então agora para os temas surpresa do João e do Jorge. Começamos pelo Jorge hoje. Qual é o tema, Jorge?
Bom, eu vai ser dois em um, que é um lamento e um apelo. O apelo é o apelo que dar força, divulgar o apelo que foi feito esta semana por um largo conjunto de médicos, mais de 1000 médicos, que apelam aos portugueses para, enfim, para tomarem as providências necessárias a fim de evitar a ruptura que está quase iminente de algumas unidades do Serviço Nacional de Saúde. Penso que é um apelo sereno, sensato, mas é um apelo já muito perto do desespero de alguns dos profissionais de saúde que no dia-a-dia têm tido imensas dificuldades, umas estruturais, outras conjunturais, para, enfim, levar a bom porto a sua tarefa, que não é nada fácil, nem se adivinha tão breve quanto todos desejaríamos. E afinal, acaba por ser tão fácil ajudá-los, que é, enfim, seguir as normas sanitárias, de distanciamento, de uso da máscara, não assumir uma atitude negacionista como frequentemente tem sido utilizada e, portanto, é muito simples para toda a gente. Estamos a tratar de nós e dos outros, de mim e de vocês. Portanto, isto é o maior ato de solidariedade que nós podemos praticar, quer para nós, quer para os outros. O outro é um lamento. É um lamento porque a capital europeia da cultura, em 2027, está aí à porta. Foi apresentado um plano estratégico muito interessante. A Câmara de Braga, naturalmente, apostou nesse plano estratégico, mas parece-me que está a ser, de alguma forma, ultrapassada em algumas áreas por outros municípios que também estão envolvidos na candidatura e bastante empenhados. Refiro-me, por exemplo, poderia citar outros, mas refiro-me, por exemplo, à candidatura de Aveiro, que é liderada por um destacado companheiro do Presidente da Câmara de Braga, ex-membro do Executivo de Bruxelas, Carlos Moedas, e é que lidera, digamos, o processo em Aveiro, e na parte executiva, um homem que também, com muito conhecimento nessa área, esteve na capital europeia de Guimarães e, curiosamente, esteve a trabalhar para o município de Braga. Na altura, eu também falei sobre isso, estava a trabalhar para o município de Braga, mas estava envolvido na candidatura de Aveiro, o que é um pouco, enfim, ético, se quisermos. Mas o que me parece é que há outras cidades que estão a conseguir congregar alguns nomes de topo, estão a conseguir apoios notáveis que de Braga não se vê, sem dúvida isso, mas tem que ter peso político, tem que ter peso cultural, não apenas local, mas nacional e internacional. E é isso que outras cidades estão a procurar. E Braga, lamento, mas não me parece que esteja nesse caminho.
Quanto ao apelo do Jorge, apesar de eu ser um moderador, obviamente faço minhas totalmente as palavras do Jorge. Penso que, obviamente, o João e o António também, e até nessa perspectiva pedi-lhes para, se calhar, não se alongarem muito nesse aspecto e talvez falarem mais deste lamento que o Jorge tem, que é Braga estará, enfim, estarão a passar a perna à Braga, no fundo, na capital europeia da cultura, João Graja.
Eu não quero deixar de fazer um comentário em relação à questão do apelo, porque também me quero associar a ele. Acho que o apelo dos médicos foi feito com o registro adequado, tranquilo, mas urgente e empenhado. Eu tive a oportunidade de contactar esta semana com os responsáveis da saúde pública de Braga. Estão verdadeiramente estourados, desculpem a expressão. Estão muito melhor, estão em risco de entrar em burnout para breve. Isto, a própria Câmara de Braga teve que afetar um conjunto de profissionais da área do desporto e da juventude para colaborarem, porque as pessoas de facto estão muito sobrecarregadas. Espero que mobilizem outras franjas da sociedade portuguesa, aposentados, pessoas sem horário, militares, porque de facto o fardo é pesado. E por isso eu acho que nós temos, e custa tão pouco sermos heróis neste processo, basta cumprirmos as regras e sobretudo termos a capacidade de sensibilizar os mais jovens, porque tem sido a franja mais, compreensivelmente, que mais dificilmente tem acatado as instruções e as regras. Eu acho que nós podemos também hoje daqui deixar um apelo aos mais jovens para que sejam solidários. Já há crianças com Covid com menos de 2 anos na Madeira. Muitos destes jovens transmitem a doença aos familiares e por isso acho que, pelo respeito pelos profissionais de saúde, pelo respeito a todas as pessoas que estão a fazer um esforço imenso para que isto corra o melhor possível, nós estamos à beira do precipício e julgo que temos que nos capacitar, que temos que estar todos empenhados neste desafio. Uma palavra também para os profissionais que estão associados à saúde mental. O nosso país não estava muito bem servido de estruturas de apoio à saúde mental, mesmo o próprio Estado estava com muita dificuldade em corresponder às necessidades. Há hoje um acréscimo muito grande de problemas a este nível e não é por acaso que os profissionais da saúde mental, da estrutura do Serviço Nacional de Saúde, estão impedidos de colaborar noutras tarefas dentro destas missões para o Covid, porque eles próprios são poucos para acudir ao crescer de solicitações que surgiram nesta área. Por isso, vamos fazer a nossa parte, vamos apelar a que todos colaborem, porque esta é uma questão fundamental para toda a comunidade, para todo Portugal. Em relação ao alamento, eu não partilho do ponto de vista do Jorge, talvez porque sou testemunha do trabalho da equipa que há mais de 2 anos está no terreno a fazer este trabalho. E sobretudo porque o trabalho que está em causa não é apenas a Capital Europeia da Cultura, é o Cultura 2030, é criar de facto uma dinâmica, uma estrutura e digamos, uma estratégia cultural que, independentemente de sermos ou não Capital de Cultura, vai ter a capacidade de promover atividades nesta área e sobretudo fazê-lo de forma integrada e aglutinadora de muitas entidades que até agora não estavam articuladas entre si e também, naturalmente, com os responsáveis deste setor no município. Eu diria que é normal que haja agora uma espécie de disputa de estrelas para se associarem à candidatura. Naturalmente que Braga tem muitos e bons trunfos para jogar e que a seu tempo também vão ser divulgados e que vão obviamente ter impacto e constituir surpresa, por isso estou a encarar tranquilamente este percurso, que é um percurso já preparado há bastante tempo, com ambição e com capacidade de vir a vencer este desafio. Em qualquer dos casos, lembro que mesmo que por alguma razão a vitória não nos venha a sorrir, está assegurado um saldo positivíssimo em termos de desempenho e de envolvimento das entidades do Conselho, pelo que nós ficaremos sempre a ganhar com o Cultura 2030, independentemente da disputa da Capital Europeia da Cultura.
Ok, nós estamos mesmo a terminar, já não vai dar para o tema.
Não tem problema, não tem problema. Fica para a próxima.
Agradeço-lhe a compreensão. Vamos terminar então com o António Lima em relação a estes temas. E já agora diria que o João Granja dá-me a impressão que já sabe os nomes, enfim, sonantes que estarão aí, mas não vai querer revelá-los já, não é? Imagino.
Mas eu vou ser rápido, tanto sobre um tema como sobre outro. Porque, assim, relativamente ao apelo que o Jorge fez, é evidente que o subscrevo, sendo certo que fazia um apelo também, fazia mais dois apelos neste apelo. Um é: quem é responsável por verificar, nomeadamente, o uso da máscara, deve usar da pedagogia que lhes é pedida, porque eu tenho verificado muitos ajuntamentos no centro da cidade de Braga, onde ninguém usa máscara. E acontecem mesmo nas barbas da Polícia Municipal e isso, e portanto, acho que essa pedagogia deve ser exercida, não pode ser abandonada. E depois também acrescentava o apelo a quem está sucessivamente a apelar para as pessoas virem para a rua, ou seja, as pessoas, isso cria confusão, não se pode ter sol na eira e chuva no naval, portanto acho que essas pessoas devem refriar, porque são pessoas com responsabilidade e que, enfim, pelos atos e pelas omissões vão apelando a que as pessoas venham para a rua, nomeadamente fazer compras, etc, etc. Relativamente à capital europeia da cultura, eu acho que o Granja já disse tudo. Ou seja, a autarquia já não acredita no 2027, está a jogar no 2030, nitidamente. E, portanto, dá-lhe mais prazo, dá-lhe mais margem de manobra, e, portanto, é no 2030, o Granja fugiu-lhe a boca para a verdade, e, portanto, a questão é essa.
Ok, ficamos. É um assunto que obviamente virá
O
noutros próximos.
António está a insinuar que eu estou a jogar no Totobola no 1x2, não é? Mas a vantagem é precisamente essa neste modelo que foi escolhido para a participação do município de Braga.
O João deu a entender que vem aí nomes sonantes, mas enfim, falaremos noutros programas. Por agora agradeço a vossa presença, porque chegamos de facto ao final. Voltaremos no próximo sábado. Até lá, desejo-lhe um ótimo fim de semana, uma semana ainda melhor. Entretanto, já sabe, cuide de si e dos outros, porque o combate à pandemia começa em cada um de nós, como aliás acabamos precisamente de dizer. Já agora, dentro de segundos, não se esqueça que vai começar o recolher obrigatório em Braga. Boa tarde.